10h31, segunda-feira, 5 de agosto de 2024. Está no ar o CBN Paraná, nosso giro de informações que conecta CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Idoso morre atropelado por carro em Cascavel. Motorista foi preso por embriaguez ao volante. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. O atropelamento aconteceu no início da manhã desta segunda-feira no bairro Florais do Paraná, região norte aqui de Cascavel. O motorista seguia pela rua Expresso Norte, sentido bairro Lago Azul, quando atropelou esse pedestre de 73 anos, que tentava atravessar a mesma via. Câmeras de segurança flagraram o acidente. O motorista estava em alta velocidade e poucos metros após cruzar a rua Stanislau Ternoski, o carro atingiu a vítima. De acordo com a perícia que foi realizada no local, o impacto da batida foi tão forte que o corpo do idoso foi arremessado cerca de 44 metros do local do acidente. Uma outra câmera de segurança mostra o momento em que o corpo para após ser arrastado. O motorista parou e pediu ajuda em uma casa. Os bombeiros foram acionados, mas apenas puderam constatar a morte da vítima, que teve diversas fraturas pelo corpo. A polícia militar foi acionada e realizou o teste do bafômetro no motorista de 24 anos. O resultado apontou 0,49 miligramas de álcool por litro de sangue. O condutor foi preso em flagrante. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Jéssica. Olha, uma pausa aqui no nosso CBN Paraná, porque Rebeca Andrade é ouro no solo. Rebeca Andrade ganhou medalha de ouro para o Brasil no solo. Ela que disputou, claro, entre as demais competidoras, mas contra a Simone Biles, que sempre levou a medalha de ouro nas últimas competições que participou, pelo menos nesta modalidade. Todo mundo esperava que pelo menos viria ali uma prata, um bronze, porque competir com a Simone era difícil, mas a Rebeca mostrou que ela é a melhor do mundo no solo. Medalha de ouro nas Olimpíadas para a nossa Rebeca Andrade. Uma pausa aqui para a gente parabenizá-la. 10 horas e 34 minutos e agora sim vamos seguir aqui com o nosso CBN Paraná. Deixa eu falar com a Marina Prota, porque a segurança pública vai aumentar a fiscalização e a segurança para os trabalhadores de postos de combustíveis do Paraná após a morte de um frentista aqui na capital paranaense. A Marina Prota, então, tem mais detalhes. Marina, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes. Foi anunciada nesta segunda-feira pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná a realização da Operação Posto Seguro em todo o estado. A medida foi tomada após a escalada da violência nos postos de combustíveis, principalmente aqui em Curitiba. Uma reunião feita com sindicatos dos frentistas, representantes dos proprietários de postos de combustíveis, da Polícia Militar e Civil e da Guarda Municipal de São José dos Pinhais, definiu como a ação, que começa na próxima sexta-feira, deverá ocorrer. O secretário de Segurança Pública, Hudson Teixeira, explica como foi feito esse mapeamento e também o que deve ser feito.
Nós tivemos essa segunda reunião que nós temos para tratar deste assunto, que é a questão da violência nos postos de combustível e nas proximidades. Então, nós fizemos um levantamento, vimos que, em relação à violência de roubos, furtos, houve uma queda muito acentuada. Mas no Paraná todo nós tivemos um aumento de ocorrências de desinteligência entre as pessoas. O consumo excessivo de bebida alcoólica, que gera discussão em posto de combustível, e acaba acontecendo o que aconteceu recentemente com a morte de um frentista. Então na reunião foi ajustado que nós já identificamos quais são as regiões onde há maior problema de ocorrência de trânsito e ocorrência de bebida alcoólica no posto ou no entorno. Faremos fiscalização com a AIFO, que envolve a Polícia Militar, as guardas municipais, o bombeiro, a Polícia Civil, enfim, todas as agências de fiscalização em todo o estado do Paraná.
Laírson Sena, que é presidente do Sindicato dos Empregados em Postos e Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Curitiba, afirma que a categoria está mobilizada para buscar alternativas para trazer mais segurança à classe.
espera que diminua bastante, né? A gente sabe, ontem nós tivemos uma reunião aqui em Curitiba com um feito de 400 aqui, trabalhadores da nossa área, e o entorno do posto de gasolina, do entorno, bares ao entorno, a pessoa acaba consumindo bebida alcoólica e vindo para dentro do posto ali e acaba criando aquela desinteligência e aquele tipo de agressão, né? Tivemos aí o Felipe Moreira da Silva, um trabalhador, pai de família, achou um filho, né? Foi vítima aí de um criminoso. E a gente espera que seja feita a apreensão que o lugar daquele criminoso na cadeia.
A operação será lançada na próxima sexta-feira e vai durar cerca de um mês. Na capital, ela vai ocorrer de terça a domingo e no restante do estado, uma vez por semana. Os policiais vão patrulhar as áreas do entorno dos postos. Já dentro dos estabelecimentos, que são áreas particulares, ficou acordado que os proprietários devem reforçar a segurança dos espaços. Luciano.
Muito obrigado, Marina Prota, pelas suas informações. Então, isso em todo o estado do Paraná, né? Segurança pública deve aumentar a fiscalização e segurança para os trabalhadores de postos de combustíveis após sucessivos casos de violência, de agressões, inclusive de assassinatos de profissionais. Uma operação da Polícia Militar e fiscais da Prefeitura interdita dois estabelecimentos lá em Londrina. Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. Essa operação aconteceu durante o final de semana. Dois estabelecimentos foram interditados aqui na cidade. E quem vai dar os detalhes para a gente é o repórter João Gabriel Rodrigues. Oi, João.
Bom dia, Cláudia. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Dois estabelecimentos interditados, um deles devido ao termo aí de inconformidade na cozinha desse estabelecimento. Vigilância Sanitária realizou então a interdição deste restaurante em Londrina, uma casa noturna que também oferece comidas, acabou então sendo interditado devido a inconformidades na cozinha. Uma casa noturna também teve fechamento devido à falta do alvará de licença, assim também como os bombeiros fizeram a fiscalização e constataram a irregularidade na saída de emergência deste local. Outros três locais também foram visitados, identificado a incompatibilidade de alvarás de licença, a questão das saídas irregulares de espaço e também um desses estabelecimentos foi encontrado aí grande quantidade de drogas e dinheiro trocado com um dos clientes. A AIFO, a operação, tem como objetivo, então, fiscalizar, né, verificar os estabelecimentos conforme a legalidade. São verificados aí desde questões de normas de segurança, lotação, isolamento acústico para realização de apresentações musicais, entre outros. Operação que teve resultado aí com dois estabelecimentos interditados neste final de semana aqui em Londrina. Lucian.
Muito obrigado, João. Muito obrigado, Cláudia, também pelas suas informações. Portanto, essa operação da Polícia Militar com fiscais da Prefeitura interditou esses dois estabelecimentos lá em Londrina. Representantes regionais do atletismo voltam sem medalha, porém vitoriosas aqui ao nosso estado, né? A Brenda Caramasque, da CBN Maringá, tem mais informações. Brenda, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia para quem nos acompanha. Nem só de pódios vivem as vitórias olímpicas, né? Nós tivemos esse final de semana duas representantes do atletismo aqui do Paraná, representando a nossa região noroeste aqui, que acabaram se despedindo das Olimpíadas, mas que saíram muito bem. A Valdileia Martins, que nasceu aqui em Querência do Norte, no Noroeste Paranaense, não conseguiu competir na final do salto em altura feminino dos Jogos Olímpicos de Paris nesse domingo por conta de uma lesão, mas ela saiu de lá depois de igualar o recorde nacional antes de se lesionar. E a Flávia Maria, que não chegou à final dos 800 metros, mas voltou de Paris com uma grande vitória pessoal. Ela acabou se tornando um símbolo na luta contra o machismo estrutural. Falando um pouquinho da Valdileia, que está com 34 anos, estreou nos Jogos Olímpicos, ela fez a melhor marca da carreira dela lá em Paris, saltando 1,92m, garantiu vaga na final, igualou esse recorde que era de 1989. Mas aí ela tentou saltar um pouquinho mais alto, chegar a 1,95m, e nessa tentativa foi que aconteceu a lesão no tornozelo. Isso na sexta-feira, ela teve dois dias só para se recuperar, para tentar disputar a final do domingo, fez um trabalho muito forte de recuperação, mas na hora que ela foi dar aquela corridinha para fazer o primeiro salto, a primeira tentativa, ela sentiu muito o tornozelo, não conseguiu pular, E aí acabou se despedindo das Olimpíadas e no meio disso tudo ela ainda passou por uma grande perda pessoal. O pai da Valgeleia faleceu enquanto ela fazia a preparação na reta final ali já na Europa, se preparando para as Olimpíadas. Ele faleceu no dia 29, segunda-feira, e ela não pôde vir para o velório, né? Então quando ela recebeu até a notícia das irmãs dela ligando para falar o que tinha acontecido, ela se questionou, será que eu volto? E a família falou, não, fica aí, que é o que o seu pai sonhava, vai realizar o sonho da sua família. Um sonho que nasceu num assentamento do MST, lá em Querência do Norte. Eles começaram, ela e os irmãos, a treinar atletismo numa escola praticamente rural ali, né, que atendia as crianças desse assentamento. Ela, na época, sem equipamento, descalça, pulando, saltando ali, usando vara de bambu e caindo na palha de arroz que o treinador, o professor de educação física do colégio público, preparava ali para as crianças e acabou então se tornando atleta olímpica, uma grande vitória pessoal, mesmo sem medalha. E a Flávia Maria, ela tem 31 anos e representa Campo Mourão. Ela não avançou para as semifinais, se despediu das Olimpíadas de Paris na manhã de sábado, depois de chegar em sexto lugar na prova dos 800 metros livres. Nas redes sociais, ela agradeceu, não perdeu o otimismo, mesmo depois de deixar a competição, e a presença da Flávia nas Olimpíadas levantou uma bandeira de inspiração para outras mulheres na luta contra o machismo, porque ela foi para a Europa em meio a uma disputa judicial com o pai da filha dela de 6 anos, que diz que o genitor está usando como argumento o processo de viajar, de fazer essas viagens frequentes para competir, para tentar pedir a guarda. E o que ela expôs é quantas vezes um homem foi questionado, né, de viajar para uma competição, onde estão seus filhos? Então, por que só as mulheres passam por isso? Acabou levantando essa bandeira e se tornou um verdadeiro símbolo, mesmo sem ter voltado com medalha. A gente ainda tem chance de medalha aqui na nossa região com as meninas do handebol. Temos duas maringaenses na seleção olímpica de handebol, a Adriana Cardoso e a Gabriela Moresque. Gabi, que fechou o gol, foi destaque ali, principalmente na última partida contra Angola, e agora estão nas quartas de final contra a Noruega, jogo amanhã, dia 6, todo mundo na torcida pelo Brasil, quem sabe não vem um pódio pra cá também, né, Luciano?
Sem dúvida, quem sabe não vem, mas só de estar, né, nas Olimpíadas, imagina só para um atleta com o baixíssimo incentivo a outros esportes que não sejam futebol aqui no Brasil que nós temos, chegar a disputar uma Olimpíada já é um fato histórico, né, para esses atletas, para nós, paranaenses que estamos na torcida, imagina só chegar no pódio, né, como faz nesse momento a Rebeca Andrade, que divide o pódio com duas americanas, né, uma delas a Simone Biles. A Simone Biles, que todo mundo imaginava que levaria o ouro no solo, ficou com a prata. Nesse momento, a Biles acaba de receber a medalha de prata e a nossa Rebeca Andrade vai levar a medalha de ouro, com um investimento muito inferior, né, à das atletas norte-americanas. Ela consegue o ouro na disputa, né? E isso que é o legal do esporte. Né? No esporte as coisas se equivalem ali na disputa, e como a gente fala do futebol, essa máxima vale para todo o esporte, né? Não tem como prever o resultado. E aí a nossa brasileira leva o ouro. Está todo mundo na torcida pelo Brasil, claro, pelas nossas paranaenses e pelos nossos paranaenses também. 10h45, vamos encerrar aqui com informações de Ponta Grossa, dos Campos Gerais, o nosso CBN Paraná, porque o Agroleite lá na região recebe hoje, ou melhor, amanhã, né, terça-feira, o governador Ratinho Júnior. É isso, né, Emanuel Fornazari? Bom dia para você.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, a Castrolândia finaliza os preparativos para a abertura do Agroleite 2024, que é realizado no Castrolândia Expo Center em Castro a partir de amanhã, dia 6 de agosto, segue até o dia 9 de agosto. O evento, que está na 24ª edição, é um dos principais da cadeia produtiva do leite na América Latina e tem como tema deste ano Horizontes em Sintonia. Os portões do parque abrirão às 8 horas da manhã, de amanhã, terça-feira, dia 6, com a abertura oficial às 9h30 na Praça Central, contando com a presença do vice-governador Darcy Piana. A cerimônia vai incluir o hasteamento de bandeiras, a inauguração de um monumento em homenagem à imigração e à origem da cooperativa Castrolândia. Às 16h, aí sim, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior visitará a Agroleite para prestigiar o evento e anunciar novos investimentos e parcerias do governo. Durante os dias do evento, os portões abrirão diariamente às 8 horas da manhã, sendo fechado às 6 horas às 7 horas da noite, perdão, na terça, na quarta e na sexta. Já na quinta-feira, a programação é um pouco mais extensa, fechando os portões às 8 horas da noite. A edição de 2024 do AgroLeite contará com mais de 300 expositores, um aumento de 18% em relação ao ano passado. A expectativa é receber cerca de 120 mil visitantes. O evento, que é gratuito e aberto ao público, terá uma programação técnica e diversificada e ela está disponível para consulta pelo site agroleitecastrolanda.com.br e também nas redes sociais no @agroleitecastrolanda. Lucian.
Muito obrigado, Emanuel, pelas suas informações e assim nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.